Quando você ouve falar em desmatamento, o que é que vem à sua cabeça? Normalmente é interferência no ciclo das águas, em rios que podem secar, assorear, menos chuva, menos árvores filtrando o ar, né, absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. A gente pensa em tudo isso. Mas você já parou para pensar que muitas doenças que estão presentes, principalmente no meio urbano, onde há grande concentração de pessoas, têm relação direta com o desmatamento também? Por exemplo, a presença de mosquitos que transmitem inúmeras doenças. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Leide Takahashi. Ela é gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Leide, bom dia, tudo bem?
Oi, Marcelo, bom dia. Tudo bem, sim. Um grande prazer falar com você.
Poucas vezes a gente relaciona desmatamento com doenças que acometem nós, seres humanos, não é isso?
Exatamente. Você nunca vai ver, eu pelo menos nunca vi, né? Um atestado de óbito cujo motivo tenha sido poluição ou algo similar. Mas sempre é decorrente, sempre não. Muitas vezes é decorrente de uma série de doenças infecciosas que vêm como resultado do desmatamento ou grandes alterações no hábitat natural, né? A própria pecuária extensiva ou monocultura, isso altera de tal forma o ambiente que desregula, digamos assim, o equilíbrio natural, né, que seria muito mais íntegro o ambiente, portanto, autorregulado. Então, essa mudança no ambiente natural faz com que vetores também sejam alterados, haja uma proliferação de insetos, isso tudo provoca uma série de doenças, além do fato do desmatamento realmente provocar uma série de danos de ordem respiratória, né?
Quando a gente tem as áreas urbanas expandidas, né, as regiões metropolitanas, os novos bairros que crescem sobre a área de vegetação, você pode ter muitas vezes naquela vegetação alguns insetos, por exemplo, mosquitos que transmitem doenças, que com o desmatamento acaba migrando para essa área urbana. E aí passam a ser vetores de doenças, é isso?
Exatamente. Principalmente no caso de mosquitos, como você citou, eles são vetores de muitas doenças. Essa crise climática pela qual a gente passa e o aumento da temperatura, na realidade, trouxeram várias condições favoráveis para a reprodução desenfreada de alguns indivíduos desses insetos aí. Tanto é que várias doenças e até epidemias têm voltado, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, decorrente dos intemperismos. Então, os desastres ambientais têm também colaborado para esta proliferação desenfreada de inseto, provocando uma série de doenças que até então a gente tinha como controlada.
Essa questão já se sabia, porém agora está de forma mais clara, sistematizada, no relatório de biodiversidade da ONU. É isso que trouxe a citação, analisou pesquisas pelo mundo todo para poder afirmar de forma categórica essa relação entre desmatamento e doenças, né?
Exatamente, esse relatório analisou mais de 15 mil pesquisas científicas aí do mundo todo. E diante disso, não só nesse momento, né, mas até em 2016, se não me engano, na última COP de mudança de biodiversidade, houve uma junção, um interesse comum, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto da Convenção de Biodiversidade, este reconhecimento de que a biodiversidade e a saúde humana está muito, muito fortemente linkada, até por esta regulação natural que o ambiente tem e esse aumento populacional de alguns mosquitos decorrentes de grandes alterações ambientais, quer seja desmatamento ou o que tenha ocorrido em função de mudanças climáticas, como um tsunami desses. Né? Isso altera muito o ambiente natural, provocando uma proliferação de insetos, e isso afeta diretamente a saúde da população. Então, este link muito próximo entre a regulação do ambiente natural, como o conforto térmico, quando isso é alterado, há uma condição favorável para a reprodução de larvas e insetos que muitas vezes a metrópole, os grandes centros urbanos não têm como controlar, por isso que a gente vive aí uma série de infestação de febre amarela, zika, a própria malária que tem voltado com muita intensidade na região amazônica principalmente, né?
Vamos citar aqui os répteis, né? Os sapos, rãs, etc. Assim como também os passarinhos. Se alimentam de insetos, eles controlam a população de insetos. Quando a gente desmata, constrói um bairro novo, ou quando a gente desmata e planta a monocultura, né, uma soja, um algodão, um milho, a gente expulsa essas espécies que controlam insetos. Aí você tem um desequilíbrio, né?
Exatamente, exatamente. É isso que faz com que esse desequilíbrio no ambiente desequilibra, vem para as cidades. E quem, digamos, enfrenta isso é a sociedade. Então, o que os outros países mais avançados têm feito é exatamente pesquisa nesse nível. Na Austrália, por exemplo, que é pioneira, eles têm feito muitos estudos em relação ao bem-estar das pessoas que vivem no ambiente urbano e quanto contato com a natureza em ambientes mais equilibrados favorece a qualidade de vida deles. Ou seja, melhora a qualidade do sono, porque é meio geral o reconhecimento de que o mal do século tem sido a depressão e o estresse que as pessoas vivem no ambiente urbano. Hoje em dia, 70% da população mora em ambientes urbanos. Eles têm pouco contato com a natureza e a natureza tem sido vista como um grande remédio, né, na parte de saúde pública preventiva. E muitos estudos têm sido feitos nesse aspecto, dizendo o quanto, além de receitar algum remédio, talvez o médico devesse, e tem sido feito isso na Europa, muito comum, receitar que as pessoas caminhem mais nos parques, tenham contato com o ambiente natural, que isso vai tirá-las do medicamento mais contínuo. Ou seja, há um benefício, não só para as pessoas, como para a sociedade como um todo, em investimento. Poderia haver mais investimento em outros setores do que em remédio para depressão e estresse, que é consequência do ambiente já degradado, a qualidade de vida depreciada, digamos assim, do ambiente urbano.
Ou seja, investir na prevenção é mais eficaz e gera menos sofrimento do que você já tentar combater os efeitos, né? Ou seja, ir lá já no problema já instalado com remédios alopáticos, né? A medicação química, é isso?
Exatamente, exatamente. Até porque há uma série de efeitos colaterais desses medicamentos e o estar em contato com a natureza tem sido um santo remédio para muitos estudos que foram feitos ao longo dos últimos anos. Aí, nas últimas duas décadas, em particular, vários estudos foram feitos e eles constatam, por A mais B, né, uma série de benefícios, entre eles economia dos planos de saúde. Teve um estudo até na Austrália recente que mostrou que, num único ano, havia uma média de 5 dias de ausência do trabalho em função de estresse, de ansiedade, de depressão dos trabalhadores. Então, um investimento até de corporações em relação a estimular a visita a áreas naturais, a medicação mais leve ou alguma coisa alternativa seria muito mais salutar do ponto de vista preventivo, gerando um bem-estar para o indivíduo e até favorecendo a produtividade dele no ambiente de trabalho. E para uma sociedade como a nossa pressionada, quanto mais as pessoas estiverem satisfeitas com o ambiente de trabalho, contentes, elas serão mais produtivas e se relacionarão melhor entre as pessoas, né? Haverá um relacionamento melhor.
O interessante é que muitas vezes não é claro para a gente que a natureza em si já está toda interconectada. Não há nenhum fator que não tenha consequência, né? Você corta uma árvore ali e a consequência aparece ali do lado, ou em você mesmo. Ou seja, tudo está numa verdadeira malha interconectada na natureza, né, Leide?
É verdade, Marcelo. Isso a gente trabalha muito bem. A ONU, meio ambiente, faz muita conexão sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A natureza, ela é a base da sociedade. Ela é o que a gente chama de capital natural. Então, a gente tem uma sociedade mais estável, economicamente desenvolvida e socialmente mais justa quando a gente consegue manejar adequadamente os recursos naturais, ou seja, É inviável você ter uma sociedade rica, pessoas diversas, com um tratamento justo, se você não respeita, basicamente, os recursos naturais e a exploração dela. Então, uhum. É óbvio que a natureza ela é perfeita por si. Esta autorregulação que ela faria num ambiente com um pouquinho de degradação, ela se autorrecupera. Quando a interferência do ser humano é muito grande, ela leva muito mais tempo para se recompor. Então, a gente deixa de receber esses benefícios que ela fornece gratuitamente para a gente.
Bom,
não,
tá aí,
dependendo do nível de degradação. A exemplo de Mariana, né? O que acontece em grande escala, levam-se anos para ser recuperado e a gente fica perdendo por esse tempo todo o benefício do fornecimento da boa qualidade da água, do ar, da qualidade do ar. Então, as pessoas na região sofrem muito mais, mas dependendo da escala do impacto como foi aquele, ela afeta todo um país ou até o planeta.
É verdade.
Como é o caso do desmatamento na Amazônia, né?
Leide Takahashi é gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, comentando aqui no Brasil Rural essa relação que existe entre desmatamento com essas séries de doenças, né, que estão cada vez mais comuns, mais presentes no nosso dia a dia, especialmente no ambiente urbano. Ô Leide, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom dia, bom trabalho para você, viu?
Eu é que agradeço a oportunidade. Um grande abraço e bom dia para todos.
Obrigado.